audiência da Pró-Inclusão, na Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. Começo por pedir desculpa ao professor David Rodrigues pelo atraso relativamente à ordem que assinalámos, mas nós não temos sempre controle sobre o tempo dos nossos debates. E, portanto, sem mais delongas, dou-lhe a palavra, terá 5 minutos para apresentar os motivos da sua presença aqui connosco e da audiência que nos pediu. Aproveito desde já para lhe dizer que hoje mesmo, na reunião de coordenadores que antecedeu esta, nós decidimos reconstituir o grupo de trabalho para as questões do ensino da educação especial, portanto, que retomará os trabalhos da legislatura anterior e, portanto, e provavelmente depois continuará para acompanhar com especialidade uma área tão importante e tão especializada da nossa preocupação. Do nosso escopo de atividade. E, portanto, oportunamente lhe será, vos será dada conhecimento de quem coordenará esse grupo de trabalho, dos deputados e deputadas que o integrarão, para que possam manter um contacto mais regular com esses nossos colegas. Mas dou-lhe desde já a palavra, portanto, como disse, para 5 minutos, para nos apresentar os motivos da sua vinda aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, já é boa tarde. Espero não ser muito, muito longo, eu sei que hoje tem ainda mais trabalho à tarde e, portanto, vou mesmo seguir estritamente os 5 minutos que o Sr. Presidente me concedeu. Antes de mais, com uma boa notícia, que é a reconstituição do Grupo de Trabalho de Ensino Especial, como o Sr. Presidente disse, que é um grupo extremamente, extremamente sensível, é um grupo que aparentemente não tendo um grande número de alunos afeta centenas de milhares de pessoas no nosso país, ao nível das famílias, ao nível das escolas e, portanto, são boas notícias que penso eu que esta Comissão tenha um interesse particular pela especificidade da questão da educação especial. O motivo pelo qual eu solicitei esta audiência foi para, de certa maneira, voltar a falar aos senhores deputados na questão do memorando que nós elaboramos. Nós elaboramos, a Associação de Docentes de Educação Especial elaborou um memorando sobre o que é que nós achávamos que era a agenda mais urgente para tratar ao nível de educação especial. Isto porque talvez nós temos a ideia que muitas vezes, no afã das grandes reformas e, obviamente, numa situação em que está atualmente o país, é natural que às vezes as questões de educação especial fiquem para segundo plano e muitas vezes esse segundo plano acaba por ser afetado por decisões que se tiveram que tomar e portanto, que de certa maneira acabam por ser quase irremediáveis em relação ao que se vem a seguir. E nesse sentido, nós elaboramos um memorando, que foi um memorando que foi endereçado em princípio ao Ministério de Educação e também a cada um dos senhores deputados da Comissão de Educação, em que nós relembrávamos basicamente 8 aspectos que nós pensávamos que era importante nós tratarmos agora, ou pelo menos não esquecermos neste momento. Em primeiro lugar, era a questão, digamos, do interface entre o que é a educação especial e a educação inclusiva. Como sabem, o nosso país tem sido signatário de documentos internacionais sobre a educação inclusiva e a política que nós seguimos em Portugal é uma política favorável à inclusão. Aliás, digamos que é uma política bem sucedida até ao momento. Nós temos 94% das crianças com dificuldades estão nas nossas escolas regulares e, portanto, é uma política que, ao nível nacional, tem sido seguida, isto é, com algum sucesso. Mas era preciso voltar a pensar qual é a relação que existe entre a educação especial e a educação inclusiva, uma vez que, muitas vezes, o facto de nós pensarmos em educação especial não significa exatamente que a escola tenha uma política inclusiva, significa, por vezes, que todos os problemas da escola que podiam ser, digamos, podiam ser obstáculos ao desenvolvimento de um certo modelo de escola, acabam por ser passados para a educação especial. E esta perspectiva não é uma perspectiva muito inclusiva, não é? A inclusão não faz uma espécie de Tordesilhas na escola, não é? Para dividir o que são os meninos com dificuldades e os meninos sem dificuldades. É uma perspectiva de educação conjunta e, nesse sentido, nós pensamos que seria interessante voltar a repensar esta questão da relação entre o que é a educação especial e a educação inclusiva. Só para lhes dar um exemplo, em muitos países, o caso do Reino Unido, esta questão de educação especial não é tratada desta maneira. Por exemplo, os professores que estão nas escolas são professores que trabalham com todas as crianças que têm dificuldades da escola e não só com aquelas que têm condições de deficiência. Portanto, é como se fosse um recurso da escola para apoiar toda a escola no sentido de promover o sucesso dos alunos. A segunda questão seria sobre a CIF, a famosa CIF, que continua a ser uma questão que agora talvez num segundo plano, mas continua a ser preocupante. Lembrava aos senhores deputados que começa a existir evidência, mesmo ao nível da investigação em Portugal, que a CIF é um instrumento completamente desadequado para fazer a avaliação dos alunos em termos de educação especial. E neste momento, nós continuar com a CIF é uma aposta, eu diria que é uma aposta no escuro e, digamos, contra toda a evidência. Obviamente que nós temos evidências que a CIF, ao nível da Organização Mundial de Saúde, é um instrumento interessante ao nível da questão, das questões da deficiência, mas quando aplicada à educação, dá, obviamente, resultados bastante decepcionantes. Nós pensamos também que era necessário desenvolver-se uma política geral de avaliação do sistema. Os senhores deputados sabem muito melhor do que eu que não somos tão bons a fazer a avaliação do que temos e muitas vezes criamos coisas novas sem saber muito bem como é que foram avaliadas as antigas. E em relação a este processo da Lei 3 de 2008, a lei, portanto, que criou o Sistema de Educação Especial, continuamos a ter muitas carências na avaliação desta lei. Como sabem, foi publicado pelo Ministério da Educação uma avaliação que, poderíamos falar disso, obviamente, se me revela uma avaliação decepcionante em relação ao que nós esperávamos, que era uma avaliação global, holística e proativa do que era a lei. E essa avaliação incidiria sobre a questão das escolas de referência, era preciso voltar a pensar o que são as escolas de referência, se é que elas funcionam ou não, era uma política que era preciso voltar também a pensar em relação às unidades. Eu penso que os senhores deputados têm a ideia que muitas vezes as unidades de multideficiência ou de ensino estruturado nas escolas acabam por se tornar verdadeiras escolas de educação especial dentro das escolas regulares, uma vez que muitas vezes as escolas colocam em todos os alunos que têm dificuldades nessas unidades, digamos, eximindo-se de fazer um esforço realmente ao nível da escola para que esses alunos façam parte da escola. Obviamente, os eternos recursos humanos e materiais, também que nós pensamos que é importante, eu chamava a atenção aos senhores deputados que, por exemplo, uma escola que tem 1000 alunos e que tem 2 unidades, nós podíamos dizer, mas esta escola tem 5 professores de educação especial. Pois tem, porque 4 professores estão nas unidades e um professor está de apoio a 980 alunos. Portanto, esta é uma questão também que é um pouco paradoxal. Nós dizemos, mas as unidades têm 2 professores? Têm, mas o resto da escola, todos os alunos que têm dificuldades de aprendizagem. Eu lembro aos senhores deputados que há pouco tempo foi publicado, no número passado do European Journal of Special Needs Education, foi publicado um artigo que dizia exatamente que 22% de todos os alunos têm dificuldades notórias e que precisariam de algum tipo de apoio. Ora bem, se nós concentrarmos todos os nossos recursos nas unidades, nós vamos deixar de fora esses alunos, ou então vamos destinar-lhes o abandono escolar ou o insucesso escolar, que é uma coisa que está fora, obviamente, dos nossos pensamentos. E pronto, eu gostaria também de falar de intervenção precoce, mas eu já ultrapassei os 5 minutos que o Sr. Presidente
me deu. Não interrompia.
Muito bem, mas interrompeu, Sr. Presidente. Então, muito rapidamente, era a questão da intervenção precoce. A intervenção precoce está decapitada no nosso país. Nós estamos numa situação paradoxal ao nível da intervenção precoce, no sentido em que os convites para a intervenção precoce estão a ser feitos de uma maneira fora do sistema. Nós precisávamos de um sistema integrado de intervenção precoce. Lembrava aos senhores deputados que quanto mais tarde nós intervimos na intervenção precoce, mais casos vamos ter, obviamente, na educação especial. E precisávamos realmente de um sistema integrado ao nível da intervenção precoce e de certa maneira, um sistema em que a educação tivesse também um papel decisivo. Intervenção precoce, educativa, sempre, obviamente. Não nos interessa que a intervenção precoce seja ao nível da saúde, mas sim ao nível da educação. E, finalmente, a questão do que eu estava a dizer de nós termos uma política verdadeiramente inclusiva nas escolas. Lembro aos senhores deputados que, muitas vezes, uma criança com dificuldade está na turma regular, mas quando há visitas de estudo, quando há as áreas de enriquecimento curricular, ela não está lá. E nós perguntamos, mas isto é uma política de escola verdadeiramente? Isto é, a política só funciona obrigatoriamente para as áreas curriculares, ou será que nós podemos ter uma perspectiva mais global de toda a inclusão ao nível da comunidade escolar? Há visitas de estudo, sim, faz a visita de estudo, mas este menino não pode ir, porque ele, não é? E realmente isto é uma educação inclusiva muito mitigada, é algo que, e aliás, muitas vezes, também é uma investigação sueca que nos prova isso, a vida das pessoas com deficiência depende muito das redes sociais que eles conseguirem criar ao longo da sua vida. Obviamente, se eu crio uma rede social que se resume exclusivamente ao aspecto académico e que não tem as visitas de estudo, que não tem as áreas curriculares, que não tem todos os aspectos curriculares à volta da escola, isso é um empobrecimento. A última questão mesmo seria sobre a formação de professores. Nós, em relação à formação de professores, o Ministério da Educação tem dito e obviamente com alguma razão, que isso é uma questão que diz respeito às universidades, mas eu gostava de lembrar que muitas vezes, em situações de maior dificuldade, os Ministérios de Educação têm procurado parcerias com as universidades para procurar resolver situações mais urgentes, mais críticas, e em que a própria dinâmica das universidades não permite dar resposta. E eu penso que era importante nós repensarmos isto, só para lhes dar uma ideia. Para ser professor de Educação Especial é preciso ter o primeiro ciclo, depois o segundo ciclo para ser professor, depois ter 5 anos de prática e ter um segundo mestrado. Quer dizer, nós estamos condenados a ter professores de Educação Especial da terceira idade, não tarda nada. E, portanto, é realmente um percurso muito longo e que era preciso ser repensado, e eu penso que o Ministério da Educação não se devia eximir deste pensamento coletivo. E, portanto, pronto, em síntese, era isto. Muito obrigado por me terem recebido e estou à disposição da Comissão para qualquer assunto.
Obrigado, Sr. Professor. David Rodrigues, tenho já a inscrição da Sra. Deputada Rita Rato. Sra. Deputada, Sr. Deputado. A Deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaríamos, naturalmente, de cumprimentar a Associação Nacional de Dirigentes de Docentes de Educação Especial em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Lemos com atenção aquilo que foi o manifesto dirigido pela Associação e também o documento que fizeram chegar à Comissão de Educação. Aliás, das suas palavras hoje aqui, ainda podemos compreender e entender como mais urgente a revisão do 3 de 2008. Desde logo, porque não é possível, isso também ficou confirmado pelas suas palavras, compreender a educação especial que não seja no regime da inclusão, e, portanto, as carências materiais e humanas nas escolas afetam claramente e diretamente a inclusão destes alunos e destes jovens, e, portanto, o PCP também tem, em sede da Assembleia da República, vindo a apresentar propostas alternativas à CIF, reconhecendo exatamente a limitação da CIF e o afastamento de milhares de estudantes dos apoios da educação especial e dos técnicos especializados. Aliás, recebeu o PCP, receberam todos os grupos parlamentares, informação de pais completamente estarrecidos pelo facto do apoio ao seu filho ter deixado de acontecer, colocando em causa a escola pública, o acesso à escola pública, ao direito à educação inclusivo para todos. Mas não podemos deixar também daqui uma nota de que, na altura, quando da questão da necessidade de rever a CIF e o impacto que isto tinha, o PCP esteve isolado nesta matéria. Creio que o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista aos Verdes acompanharam esta preocupação, mas o PSD não esteve disponível para rever isto, e na altura recordo perfeitamente a intervenção da senhora deputada, que na altura era coordenadora do Grupo de Trabalho do Ensino Especial e do deputado também do CDS, dizendo que até haver um balanço efetivo da aplicação da CIF, não é necessário pensar na sua reformulação. Entendemos que hoje, passados pelo menos 2 anos desde esse momento, estamos em condições de fazer um debate mais profundo, para que mais grupos parlamentares também se aproximem desta necessidade de reflexão do impacto da CIF e das limitações que tem. Dizer também que partilhamos da preocupação da inexistência de um estudo aprofundado do Ministério da Educação sobre a aplicação do 3 de 2008. Aliás, houve 2 deputadas independentes do Parlamento que decidiram por iniciativa própria, eram inclusive deputadas do PS, a deputada Teresa Venda e a deputada Rosário Carneiro, visitar um conjunto de escolas e de fazer um relatório sobre isto, e de que este relatório, de facto, traz a nu, se me permite a expressão, as dificuldades e os problemas existentes com a aplicação deste regime de educação especial, e que nós entendemos que também, aliás, ironizaria nestes termos. É mais profunda a análise que estas duas senhoras deputadas fizeram do balanço da educação especial do que o balanço que foi apresentado pelo Ministério da Educação, e que não pode deixar também de merecer preocupação por parte do PCP. Mas dizer que, perante a situação que aqui é colocada e perante o anunciado corte de 500 milhões de euros no ensino público, na escolaridade obrigatória, nós entendemos isto como muito grave. Como muito grave o aprofundamento das necessidades materiais e humanas, que se refletem em todos os estudantes, mas que ganham especial incidência nos alunos, do regime de educação especial. Dizer que o problema e a falta de mais de 5 mil funcionários nas escolas atinge logo os alunos com a educação especial. A violação do número de turmas, do número de alunos por turma, a quando de existência do aluno com necessidades educativas especiais e a violação do princípio de que por cada aluno deve acrescer um funcionário para garantir o seu acompanhamento, tem criado situações de facto muito dramáticas e situações muito difíceis no arranque deste ano letivo.
Senhora Deputada, pedia que abreviasse e concluísse.
Abreviou já, Senhor Presidente, e estou mesmo a terminar. Situações muito dramáticas, não apenas no que diz respeito a alunos com necessidades de apoio do ponto de vista pedagógico, mas estamos a falar de deficiências profundas e que, portanto, muitas vezes é, permita-me expressar, com o coração nas mãos, que os pais deixam os alunos na escola sem saber quem é que vai acompanhar aqueles alunos e aqueles estudantes ao longo do seu dia. E, portanto, nós obviamente acompanhamos as preocupações que aqui foram colocadas, continuaremos também a apresentar propostas neste sentido. Agora também temos a perfeita noção de que, para além das propostas e do consenso que se possa gerar aqui, que é muito difícil partindo da base deste programa da Troika, que apresenta já o corte de 500 milhões, vai ser determinante também o papel e a luta dos professores, também dos pais e dos próprios estudantes, no que diz respeito à exigência de um caminho diferente e de um caminho de concretização da escola pública democrática e inclusiva. Só dizer que, no que diz respeito à intervenção precoce, há de facto experiências muito positivas, estou-me a lembrar, por exemplo, em Évora, mas também porque, ainda bem que assim é, pelo empenho dos técnicos e dos professores envolvidos e dos pais, mas é uma realidade incomparável, por exemplo, com o Distrito Porto ou do Distrito Braga ou até o Distrito Viseu, porque o número de pessoas e o número de pessoas envolvidas é completamente oposto. Além de que tem havido cortes nestas equipas, os técnicos estão a falsos recibos verdes e temos conhecimento de alguns casos em que não foram renovados os contratos e, portanto, existe de facto uma situação dramática no terreno que nós não podemos deixar de acompanhar. Obrigada.
Sr. Deputada Margarida Almeida, eu esqueci-me de dizer, os tempos são 2 minutos, mas...
Muito obrigada, Sr. Presidente. No fundo, agradecer a vinda do professor David Rodrigues. Sr. Professor, eu queria lhe fazer um ponto de situação, porque fiz parte, tal como a deputada Rita Rato e a deputada Ana Drago, do Grupo de Trabalho de Ensino Especial, e na sequência da reunião que nós tivemos em janeiro de 2010, nós fomos ao terreno com as preocupações que nos trouxeram até aqui. E, na verdade, constatamos que realmente há essa dificuldade e há esses problemas de realmente termos uma educação inclusiva, porque o grande problema da CIF é realmente deixar de fora as crianças com dificuldades de aprendizagem e que realmente isto tem que ser reestruturado e a lei tem que ser revista. O objetivo, quando criámos realmente este grupo de trabalho, era avaliar qual era a eficácia da Lei 3 de 2008, que realmente recebemos grandes contributos, não só da associação que o professor pertence, mas também dos colegas no terreno. Visitámos escolas no norte, no centro e no sul do país. Temos realmente os relatórios que estão disponíveis no site da Comissão nesse sentido, mas dado que, entretanto, o Governo, portanto, cessou funções, ficámos com uma terceira parte que era para a conclusão do nosso programa. E essa terceira parte tinha a ver com a realização de uma conferência sobre educação especial, onde iríamos abrir a todos, aos especialistas, pais, professores, portanto, também tínhamos conversado esta situação, no sentido realmente de nós melhorarmos esta Lei 3 de 2008, porque nós também consideramos que a CIF é realmente, restringe realmente a ação da educação especial, da educação inclusiva em Portugal. Quando realmente o PCP apresentou em sede desta Assembleia a alteração à CIF, nós consideramos, na altura, que era extemporâneo, dado que tínhamos interesse e temos interesse em concluir este trabalho com alguma seriedade e, portanto, abrirmos à comunidade, aos pais, aos professores e outras entidades que estão relacionadas com esta temática, no sentido de podermos fazer uma alteração com todos os parceiros. E, portanto, é esta a disponibilidade que está no Governo de o fazer, pese embora, no documento que mandaram ao memorando, o memorando que mandaram ao Sr. Ministro, retrata, no fundo, tudo aquilo que nós sentimos no próprio terreno. E quero também dizer que, na realidade, o Ministério da Educação, pese embora, como dizem, numa breve pincelada, no programa de governo falasse em educação especial, nós aqui assim, quando eles abarcam este enunciado, que consideramos também que é muito sucinto e restrito, nós já fizemos, portanto, sentir que há uma necessidade de alargar esta educação especial, tendo em conta não só as crianças com a deficiência, mas com as dificuldades de aprendizagem. E há sensibilidade realmente no sentido de podermos trabalhar em conjunto. Portanto, aquilo que eu tenho de dizer, o Sr. Presidente acabou hoje de informar, que realmente nós vamos dar início ao retomar os trabalhos nesta nova comissão, para darmos seguimento a este grupo de trabalho e, portanto, a nossa próxima etapa vai ser marcar a conferência sobre educação especial e depois serão contactadas todas as entidades. Nós já tínhamos elencado todo este plano de ação, portanto, é só marcarmos aí, agendarmos uma data e ver a disponibilidade dos oradores que também já estavam realmente à data, portanto, estava tudo planificado e, portanto, para depois concluirmos com a dignidade que merece esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Santos.
Sr. Professor David Rodrigues, em si cumprimentamos, obviamente, a Associação
Dois minutos também.
De Docentes de Educação Especial. Antes de entrar propriamente, quer no memorando, quer nas perguntas que de forma escrita, mas também aqui teve a oportunidade de verbalizar, gostaríamos de dizer que o atual programa de governo não especifica qualquer nova estratégia para a educação especial ou para a educação inclusiva. Já que para mim, e eu julgo bem, porque o nosso problema não é de legislação, o nosso problema é de harmonização dessa legislação. Porque relativamente à legislação, julgo que temos da mais moderna que existe na Europa e no mundo. Sobre a questão do memorando e das perguntas que nos fez questão de fazer aqui chegar, gostaríamos de fazer algumas considerações. Julgamos que é urgente definir com clareza o que são necessidades educativas especiais de caráter permanente, apoiá-las conforme se expressa no Decreto-Lei nº 3/2008, com as alterações introduzidas, entretanto, na Lei 21/2008, mas é também importante definir bem qual o tipo de apoio a prestar às outras necessidades educativas especiais de caráter temporário e mais ligeiras. Somos da opinião que deixá-las à responsabilidade do designado apoio educativo é conceptualmente pouco correto e mesmo pouco eficiente. Relativamente à classificação internacional de funcionalidade, parece-nos que deverá ser vista como uma linguagem comum de funcionalidade, incapacidade e saúde na educação inclusiva dos alunos com necessidades educativas especiais. E não subscrevemos, pelo menos de forma tão taxativa, que ela seja ou se tenha revelado ineficaz e perniciosa, como é dito e defendido por Vossas Excelências. Agora, o que faz falta é entender a CIF e todos os outros serviços que interagem no dia-a-dia com as crianças com necessidades educativas especiais e com os jovens, especificamente noutras áreas, especificamente na área da saúde, na área da segurança social, etc, etc. E, portanto, acho que essa compatibilização é que não está ainda feita. E faz falta, isso sim, na nossa opinião, dada a grande necessidade de domínios, qualificadores e códigos, que esta classificação, a classificação internacional de funcionalidade, que cada grupo funcional, nomeadamente os médicos, professores, os terapeutas, etc., encontrem e definam um conjunto de códigos base próprios da avaliação dentro da sua área. Pensamos que o caminho correto é perseguir com esta classificação internacional de funcionalidade e não simplesmente desistir desta classificação. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, mas tem algumas especificidades, tentarei ser breve. Pensamos ainda que as unidades devem continuar e ser incentivadas, mas dotadas de recursos humanos e materiais necessários. E já agora perguntava-lhe se neste ano letivo estes recursos estão efetivamente disponíveis. As escolas de referência são, na nossa opinião, uma boa estratégia num quadro mais global. Reconhecemos que precisamos, de facto, de mais recursos, mas também e sobretudo de uma maior gestão desses mesmos recursos, o que ainda não potenciamos essa partilha. Sublinhamos que, e gostaríamos também de sublinhar, que a formação de docentes na educação especial deveria ser melhorada. por exemplo, colocando a obrigatoriedade na formação inicial de todos os docentes de uma cadeira a que designaríamos uma disciplina de educação inclusiva ou uma cadeira inclusiva. A intervenção precoce merece, de facto, os maiores cuidados, mas levada a cabo por equipas multidisciplinares. Isso nem sempre acontece. Eu venho de um distrito onde, de facto, existem equipas multidisciplinares a tratar da intervenção precoce, mas há distritos e há áreas de território em que isso não acontece. Enfim, julgamos que o melhor caminho para a educação inclusiva é Portugal contribuir e ter a coragem de aplicar localmente os princípios e as recomendações da Agência Europeia para o Desenvolvimento das Necessidades Educativas Especiais. É, no fundo, continuar o trabalho que estava a ser feito, aperfeiçoando, obviamente, naquilo que tiver que ser aperfeiçoado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês de António Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer a vinda do Sr. Professor aqui à Comissão. E parece-me consensual pelas intervenções que aqui foram feitas, que umas mais que outras, mas que assumir que há um caminho a fazer grande em relação a isto da educação especial e da educação inclusiva. A minha pergunta tem a ver com o seguinte: os senhores, a classificação, o que é que sugerem em alternativa à CIF? E também, se me puder dizer de uma forma resumida, tendo em conta também o adiantado da hora, se fazem alguma análise, se cabe nas vossas soluções, alguma inclusão das escolas de ensino especial para a solução e para ajudar a resolucionar este problema, que é obviamente uma falência para a educação em Portugal enquanto isto não estiver resolvido. Era só isto e agradecer-lhe novamente a sua vinda aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Drago tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Professor David Rodrigues, é sempre, enfim, é sempre um prazer tê-lo nesta comissão. O Sr. Professor costuma trazer sempre um elenco de várias questões muito importantes para discutir e hoje, mais uma vez, desafio-nos a todos. Já vários deputados foram aqui assim acrescentando notas sucessivas. A deputada Rita Rato fez, e creio que bem, um diagnóstico das dificuldades que tivemos quando discutimos o 3/2008 e das dificuldades que estamos neste momento a sentir, os próprios deputados, testemunhos de pais e de escolas, das dificuldades que existem no arranque do ano letivo no que toca às crianças com necessidades educativas especiais. Devo dizer-lhe que, naquilo que foram os compromissos assumidos pelo novo governo, esta é uma das matérias em que há uma grande omissão, ou seja, está muito indefinido quais são os propósitos da nova maioria. Como dizia a Sra. Deputada Rita Rato, quando na legislatura anterior, em particular, houve um grande debate sobre a questão da CIF, porque é, digamos, que o crivo fundamental que foi instituído pelo então governo do Partido Socialista, na altura o PSD, por assim dizer, ficou em cima do muro e, portanto, não se definiu, disse que estava à espera de uma avaliação e dos resultados daquilo que era a sua aplicação. Nós ficámos bastante desiludidos com a avaliação que foi feita da implementação do 3/2008, porque achamos que, de facto, é uma avaliação muito, muito restrita e pouco rica das dificuldades que nós sentimos na escola. Mas eu agora diria que a deputada Margarida Almeida deu-nos aqui algumas notas de esperança, ou seja, sendo deputada do PSD, deu-nos aqui a entender que por parte do governo haveria de facto a intenção de substituir a CIF como critério fundamental, que eu creio que permitirá um outro tipo de trabalho no contexto escolar, e é isso que nos interessa no que toca às dificuldades de aprendizagem, e disse mais, disse que essa alteração seria feita em articulação com os parceiros do terreno. Uma das dificuldades da imposição do 3/2008 foi que ele pareceu caído do céu, sem que verdadeiramente se ouvissem as pessoas que tinham experiência e pensamento feito sobre esta matéria. E, portanto, se é certo que o país vai atravessar dificuldades orçamentais por todos conhecidas, há uma questão que o Sr. Professor aqui nos traz, que é a forma como as escolas trabalham e como os profissionais desta área estão ou não inseridos nas escolas e como é que articulam o seu trabalho e, portanto, a educação para a inclusão, que é o aspecto fundamental. E isso já é uma metodologia de trabalho, obviamente necessita de aspectos de investimento público, não podemos negar, mas tem muito a ver com a filosofia, como se organizam as unidades escolares e o contexto escolar para dar resposta às famílias e aos alunos. E, portanto, pode haver aqui assim uma esperança, de acordo com as palavras da deputada Margarida Almeida. Nós estamos muito preocupados com esta matéria, achamos que, enfim, como diz um filósofo liberal, as sociedades definem-se pela forma como tratam os seus membros mais vulneráveis. E, portanto, este é um aspecto em que deve haver um consenso entre as diferentes forças políticas, no sentido de não falhar neste domínio. E, portanto, tentaremos também dar os nossos contributos. Eu creio que esta é uma das matérias tecnicamente mais complexas da Comissão de Educação, ou seja, na qual eu pessoalmente me sinto muitas vezes incompetente de avançar com determinadas coisas, porque não tenho competência técnica para o tratar. Mas creio que há aqui um debate em curso sobre como foram cometidos erros no passado, que neste momento têm que ser corrigidos, e há uma filosofia de organização e de trabalho nas escolas que tem que ser, de facto, trabalhada e corrigida para que não possamos, de facto, falhar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Postas as questões pelos diferentes grupos parlamentares, o Sr. Professor David Rodrigues dispõe agora de 5 minutos, com tolerância, para responder às diferentes questões. Enfim, se puder fazê-lo nos 5 minutos, agradeço. Não? O tempo que necessitar para... Muito obrigado.
Pois, Sr. Presidente, eu realmente devia ter trazido reforços para conseguir responder a tanta coisa, mas eu vou tentar talvez fazer um curto comentário a cada uma das intervenções. Em primeiro lugar, a Sra. Deputada Rita Rato falou também de um aspecto que é particularmente importante, que é a questão dos recursos disponíveis. A questão dos recursos disponíveis é uma preocupação para nós, porque realmente nós não precisamos só de apoios em relação à escolaridade, precisamos de apoios para a acessibilidade, precisamos de apoio para a AVD. Eu lembro-me que há pouco tempo falei com um pai, desculpem, isto não é uma anedota no sentido inglês, de pequena história, não é? Uma pequena anedota.
Som. Há aí uma interferência, não sei se é outro.
Será o meu.
Peço desculpa.
Não deixa de estar a
Pronto. Uma pequena história que eu recolhi há pouco, de um imigrante que tinha vindo de fora, e ele tinha um filho com paralisia cerebral, e construiu uma casa toda adaptada para o filho. E então, quando a criança chegou à escola, a escola disse-lhe: olha, que nós não podemos ter aqui porque nos falta uma pessoa para o apoiar na escola. E ele disse, ipsis verbis, um homem praticamente com dificuldades de leitura, mas muito inteligente, e ele dizia-me: os senhores estão a tornar o meu filho deficiente, porque o meu filho em casa não é deficiente. O meu filho em casa lancha sozinho, toma banho sozinho, é completamente autónomo. E vocês dizem para ele entrar na escola que é preciso ter aqui uma pessoa. Vocês, ele dizia, ipsis verbis, vocês estão a tornar o meu filho deficiente. E acho que basicamente é este o paradigma que nos interessa ver na escola. É uma escola que pelo menos consiga seguir o trabalho que muitos pais fazem e não tornar as crianças mais dependentes, não é? Há escolas que já propuseram a pais de perguntar à mãe: a senhora não pode vir à parte da tarde ou à hora do almoço para dar de comer ao seu filho? Isto acho que é uma desqualificação muito grande da nossa escola pública, não é? Que, bom, isto levava-nos a uma conversa mais longa, mas acho que realmente é muito importante, conforme disse a senhora deputada Rita Rato, é importante nós termos um conjunto de recursos, e obviamente os tempos vão maus para recursos humanos e para recursos materiais, vão maus para isso. Lembro, por exemplo, o subsídio de especialização, que se fala que irá a ser cortado em breve aos professores. Fala-se na questão de muitos professores que estavam nas escolas a apoiar alunos e que estão menos, sobretudo os professores que estavam ao nível dos apoios educativos, que estão menos. E, portanto, isso é uma preocupação para nós, e eu retomava a fazer uma ponte rápida com a Sra. Deputada Ana Drago, a dizer que realmente em todas as sociedades, os bons alunos e os alunos ricos são bem tratados. Em todas as sociedades, os bons alunos e os bons são bem tratados. A questão é como é que são tratados os outros alunos. É aí que se vê, não é? É como uma resistência de uma cadeia. Se eu tiver uma cadeia de aço e no meio tiver um elo de alumínio, a resistência da cadeia é a resistência do elo de alumínio. É o que quebra mais depressa. E é isso que nos interessa realmente. As notícias realmente, a ser a deputada Margarida Almeida, aliás, que é uma pessoa que tinha acompanhado desde a primeira hora estes assuntos, aliás, é muito interessante encontrar pessoas aqui, são realmente notícias muito boas. Nós precisávamos de repensar este assunto, repensar até numa perspectiva muito colegial, ouvir as pessoas, que é uma coisa que atualmente não foi feito. Durante estes anos não foram ouvidas as pessoas. Ouvir as pessoas, o que é que as pessoas acham sobre isto? E acho que era muito importante, não sei, essa conferência que estava para julho, programada para julho. Mas depois passou para julho, era uma altura com a senhora deputada Raquel Ribeiro. Exatamente.
Depois com o governo, portanto, sou consciente.
É, claro.
E, portanto, há uma aguardada.
Portanto, senhora deputada, eu acho que o entendimento. Permitam-me dizer uma coisa em relação à CIF. Eu sei que muitas vezes a CIF acaba por ser, como se diz no Brasil, o carro-chefe do assunto, não é? E todos nós ficamos muito preocupados com a CIF e obviamente que a CIF nos preocupa, mas nós não queremos ser as pessoas da CIF. Há mais vida para além da CIF, parafraseando uma frase política. Foi, mas realmente para dizer que não é só a CIF que nos preocupa, há outros aspectos. E realmente era importante ver que se houver uma disponibilidade para abrir para outras formas de avaliação, eu vou tentar também dizer à senhora deputada, o que é que nós pensamos sobre o que é que pode ser a alternativa à CIF? As alternativas à CIF, digamos que, antes de mais, nós temos que saber o que fazem os outros países, que nós somos originais em todo o mundo, somos o único país que a nível nacional utiliza a CIF. Portanto, como é que fazem os outros, já agora, não é? Como é que faz o Reino Unido, como é que faz a Espanha, como é que faz isso? E normalmente o que se trabalha são avaliações centradas no currículo, isto é, em que nós pensamos qual é o currículo da criança, nós criamos, obviamente, temos que criar alguns tipos de orientações para os professores, porque o professor também fica um bocadinho perdido no meio disto, temos que criar algumas orientações, mas fazer uma avaliação com base no currículo. Por exemplo, em Espanha utiliza-se, em algumas comunidades autónomas, utiliza-se uma avaliação quadripartida com os aspectos do currículo, com os aspectos da funcionalidade do aluno, com os aspectos ecológicos e com os aspectos comunitários do aluno. Várias questões. E, portanto, consegue-se no final fazer uma avaliação que é bem mais útil no ponto de vista educacional do que simplesmente dizer que tem ou não tem. E aqui eu lembrava, eu, em relação ao Sr. Deputado Rui Santos, obviamente que claro, a discussão da CIF levava-nos muito longe, Sr. Deputado, não é, em relação a isso. Agora, nós temos evidência, lembro, por exemplo, um estudo que isto foi publicado na Universidade do Minho recentemente, em que o mesmo documento permite avaliar, isto é, eu tenho um perfil de funcionalidade e esse perfil de funcionalidade é avaliado de maneiras completamente diferentes por uma amostra de professores e nós descobrimos que numas avaliações as crianças são consideradas como tendo direito a apoio e noutras como não tendo direito a apoio. E, claro, e toda a gente sabe, Sr. Deputado, que em relação à CIF, a aplicação é assim, põe aí um 3 em vez de um 5 para ver se ele tem apoio. A questão é essa, porque é um instrumento, desculpem o plebeísmo, mas é assim. As pessoas, quando estão a fazer a avaliação da CIF, encontram o número da CIF que é mais adequado para a criança ter apoio. Isto se for possível, porque há situações em que se diz que nós não podemos ter mais apoio, então o melhor é passar para o número anterior, que assim ele não tem apoio. Portanto, é um instrumento que é muito pouco determinado, é um instrumento que foi criado claramente, ou que foi usado aqui, com um objetivo claro de diminuir o número de alunos que tinham apoio. Isso não tem dúvida. A prova é que nós tínhamos 60 mil alunos com apoio e depois da CIF passamos para 32 mil. Foi óbvio, não é? A função da CIF foi muito clara. Mas, esquecendo isso, nós não questionamos a questão da CIF, como eu digo, ao nível da Organização Mundial de Saúde. A ideia é muito boa, a ideia do biopsicossocial que utiliza é uma ideia boa, aliás é uma ideia boa, mas também nos levava longe a conversa, um pouco difícil de executar, mas vamos supor que ao nível do que é considerar uma pessoa com deficiência nós usamos a CIF, ok, mas quando se chega à educação, nós precisamos ter uma mais-valia em que a CIF não consegue seguir, não consegue dar-nos essa informação. Eu avalio, diferentemente do Sr. Deputado Rui Santos, a ausência de menção no programa do Governo em relação à educação especial, porque eu não acho que são boas notícias, eu acho que a questão é que se nós não falarmos de inclusão, naturalmente ela vai desaparecer. Parece-me, Sr. Deputado, que o que nós temos visto é que cada vez que não se fala destes assuntos é mau sinal, é sinal que nós voltamos aos esquecidos outra vez, isto é, são pessoas que já estão normalmente esquecidas, estão no fundo das preocupações e se nós não falarmos delas, eu penso que é pior. Obviamente eu gostaria, aliás eu estou a desenvolver um trabalho, já permitam-me, estou a desenvolver um trabalho de investigação sobre se nós podemos substituir uma disciplina de educação inclusiva por todas as disciplinas terem uma perspectiva inclusiva. É o que se chama o Kowalski, que é um autor, chama-lhe a infusão, dizendo que todas as disciplinas de um curso de professores deviam ter uma parte sobre inclusão. Mas porquê é que este modelo não é mais difundido? Porque nós temos medo. Temos medo que, ao dizer acabou a disciplina de inclusão, que mais ninguém se preocupe com a questão de inclusão, e toda a gente diz que faz, mas ninguém faz. E, portanto, eu avaliei, aliás, a Associação de Docentes de Educação Especial escreveu também ao Governo, transmitindo esta preocupação de não haver no programa do Governo nenhuma referência à educação inclusiva, porque na situação em que nós estamos, no news is bad news, não é? Portanto, não haver notícias são más notícias, porque realmente nós precisamos que isto continue a ser falado e continue a ser animado. Em relação a isto.
Se puder abreviar, Sr. Professor.
Senhor Professor, Senhor Presidente, eu penso... Penso que respondi à senhora deputada Inês e o António Pereira também sobre o que é que nós sugeríamos e talvez sobre a questão da, do interface entre as escolas e os centros de recursos, muito rapidamente. É uma questão que nos preocupa também e que nós precisamos de aperfeiçoar. Porquê? Porque muitos dos centros de recursos acabaram por aparecer nas escolas como sabendo como é que se educavam as crianças com dificuldades e as escolas sem saber como é que se educavam. E nós precisamos ter um verdadeiro interface entre as pessoas que conhecem da deficiência e as pessoas que conhecem de educação, porque uma grande parte das pessoas que estavam nos centros de recursos não sabem nada sobre educação. Porque estavam há muitos anos nos centros de recursos e não sabem nada sobre educação. E as pessoas que estão nas escolas muitas vezes não sabem nada sobre deficiência. E nós precisávamos realmente de criar e de aprofundar outras perspectivas. Eu dou-lhe um exemplo ao nível político. Nós não concordamos que as políticas de financiamento continuem a estar situadas nos centros de recursos. Nós precisamos que as políticas de financiamento estejam nas escolas regulares. Porque aí é que está o problema, não é? E a partir da escola regular é que nós vamos buscar os centros de recursos, não financiar os centros de recursos que vêm depois, digamos, tornar a sua função, digamos, tornar a sua função inevitável pelo facto de terem financiamento. Nós precisamos é que as escolas tenham esse financiamento para irem buscar os recursos que precisam para educar os seus alunos. Isso é uma questão política no ponto de vista deste interface entre o ensino especial e o ensino regular.
Muito obrigado, Sr. Professor David Rodrigues, pela sua presença, pelos esclarecimentos que nos prestou, pelas respostas às questões postas pelos senhores e senhoras deputados. Nós, como disse, vamos reconstituir o grupo de trabalho, que naturalmente irá prosseguir o que o anterior deixou pendente, nomeadamente a realização da conferência que a senhora deputada Maria de Almeida já referiu. Nós, desta audiência, nós faremos chegar um extrato da ata ao senhor professor e pedimos-lhe que, se tiver algum comentário ou algum elemento adicional que nos queira fazer chegar em reação a esse extrato, que nos transmita, que será encaminhado para o grupo de trabalho que iremos agora constituir. Muito obrigado. Bom, senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos e concluí-los. Temos agora a apreciação e votação do requerimento do PSD para a criação de um grupo de trabalho que procede ao acompanhamento dos eventos Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura, e Braga, Capital Europeia da Juventude 2012. Ele já foi apresentado, estava só pendente da aprovação ou não aprovação da criação da Subcomissão de Cultura, portanto, estamos em condições de votar. Presumo que ninguém se inscreve para falar sobre esta matéria, está tudo claro, já discutimos isso também hoje de manhã na Comissão de Coordenadores. Vamos, portanto, votar. Quem? Sr. Deputado Rui Santos, tem a palavra.
Era saber, em concreto, qual a finalidade da criação deste grupo de trabalho? Qual o objeto deste grupo de trabalho?
Está identificado no requerimento, mas dou a palavra ao Sr. Deputado Amadeu Bagaria para falar.
Sr. Presidente, obrigada. Penso que nós já debatemos esta questão. Eu já apresentei este requerimento na reunião de coordenadores Penso também que o requerimento que está por escrito é claro e, portanto, cada um dos grupos assumirá a sua posição relativamente a estas matérias. Do PSD, e penso que todos concordarão, Guimarães, capital da cultura, em 2012, e Braga, capital europeia da juventude, em 2012, serão dois eventos estruturantes na área da cultura, na área da juventude, que são áreas de ocupação desta nossa comissão. E, portanto, o objeto é o acompanhamento destes dois eventos, numa altura particularmente interessante, porque eles estão a poucos meses de se iniciarem, e acompanhar dois eventos que são estruturantes para esta região, que são fundamentais para o país e que têm ambos dimensão europeia. Acrescentar que Guimarães, capital europeia da cultura, teve um processo que todos conhecemos, teve as suas dificuldades, mas penso que todos os partidos e este Parlamento o que deseja é que Guimarães seja um sucesso para a cidade de Guimarães, para a região, para o país, para a projeção da imagem de Portugal no exterior, que venha a criar raízes, e acho que o Parlamento pode e deve acompanhar todos estes eventos, em particular a Guimarães, capital europeia da cultura. É esse o objetivo deste grupo de trabalho que se pretende criar, é que a Comissão de Educação, que tem também a área da cultura e a área da juventude, acompanhe de perto e não se alheie destas duas realidades que serão estruturantes em 2012 e incontornáveis, naturalmente.
Mais alguma questão? Vamos, portanto, votar. Senhores deputados que votam contra, façam o favor de se manifestar. Senhores deputados que se abstêm. Está aprovado por maioria, com votos favoráveis do PSD, do PCP, do CDS-PP e do PS, do PCP. Eu votei pelo CDS. Não gosto muito de o fazer, mas nesta circunstância tive que o fazer. E com abstenções do PS e do Bloco de Esquerda. Eu fazia só uma pergunta e uma sugestão. Nos termos do requerimento, este grupo de trabalho tem a duração de uma sessão legislativa, o que não me parece muito pertinente, uma vez que o ano é civil e não legislativo. E, portanto, que o mandato deste grupo de trabalho seja estendido até final do primeiro trimestre de 2013, isto é, que dê tempo a que os eventos concluam, portanto, os anos concluam, e que possa elaborar algum relatório, se assim o entender, que possa ser trazido ao plenário da Comissão. De acordo? Portanto, a metodologia seria essa, portanto, recomendar-se ao Grupo de Trabalho que apresentasse um relatório ao Plenário da Comissão, o que teria que fazer no primeiro trimestre de 2013, ou seja, no primeiro trimestre da segunda sessão legislativa. Assim, está aprovado por consenso. Bom, temos agora três pontos sobre a apreciação liminar de pronúncias sobre documentos das instituições europeias. São três relatórios. E eu presumo que no entusiasmo não deve ser grande para fazermos a pronúncia, portanto a minha proposta é que declinássemos a apreciação, a menos que algum seu deputado, em algum deles, queira fazer. Portanto, é um relatório sobre desenvolvimento, validação, etc., ensaios em animais, progressos realizados em iniciativas tecnológicas conjuntas, e o primeiro relatório do ponto de situação sobre o ensino e a formação no domínio da energia nuclear. Ninguém parece muito interessado, não, portanto, far-se-á, sobre todos eles, aquele ofício que a Comissão entendeu não pronunciar-se sobre estas matérias.